presidente Lula sancionou o PL 13, a nova lei que estabelece três fatos importantes. O primeiro, com a nova lei, se cria o programa Brasil Semicondutores, Brasil Semicon, para estimular toda a indústria de semicondutores. A outra questão importante são os créditos tributários. Garante recurso, 7 bilhões ao ano de crédito tributário para poder estimular o setor de eletroeletrônico, semicondutores, e promulgada a lei é o TIC, toda a área de tecnologia, informação e comunicação, e o novo PADIS, que além dos semicondutores, inclui também energia fotovoltaica, as placas solares. Então é muito importante a energia fotovoltaica andar junto com a indústria eletroeletrônica e de semicondutores. Outro aspecto importante é o anúncio de investimentos. 85,7 bilhões do setor privado. Aqui está incluída a ABINE, as empresas associadas à ABINE, da ABSEMI, da indústria brasileira de semicondutores, P&D Brasil, as empresas todas na área de inovação, e também da Amazon, que está fazendo investimento de 10,1 bilhões de reais no Brasil. E fazendo uma soma de todos os investimentos já anunciados, dá 580,2 bilhões. Passa de meio trilhão investimento produtivo na indústria automotiva, alimento, tecnologia de informação e siderurgia, complexo industrial da saúde, enfim, em todas as áreas. E é tudo que o Brasil precisa. Aliás, se a gente analisar o crescimento do PIB no segundo trimestre, três coisas chamam a atenção. Primeiro, o número, muito maior do que o mercado dizia, 1,4% o crescimento. Segundo, comparativamente ao restante do mundo, nós somos o segundo maior crescimento do PIB entre os países da OCDE. E terceiro, abrindo esse investimento, os maiores foram indústria, 1,8, e investimento, 2,1. É isso que garante crescimento sustentável da economia com geração de emprego e renda. Então, hoje um grande dia, a promulgação da lei e o anúncio de novos investimentos.
Presidente.
Mercadante, só um minutinho, o Mercadante está aqui, ele vai dar uma palavra sobre o anúncio para data centers, para estimular a atração de data centers no Brasil e outros investimentos do BNDES, que aumentou nesse um ano e meio, 271% aumentou o crédito para a indústria e com total transparência, tudo transparente.
O senhor não pode responder?
Posso.
Eu gostaria de saber, presidente, boa tarde, sobre se essa decisão, a questão dos semicondutores, tem relação com a decisão dos Estados Unidos de trazer a indústria de semicondutores da China para mais próximo, inclusive, do Brasil.
Olha, o Brasil já vem tendo uma política correta, adequada, para atrair investimentos numa área estratégica, que é a indústria 4.0, que é 4G, já de várias décadas. Por isso que o Brasil hoje é um grande protagonista na área. Nós estamos entre os maiores produtores de celulares, de computadores. Então, claro que o mundo, depois da Covid, com a geopolítica que nós estamos vivendo, todo mundo procura preservar o seu emprego e estimular a sua indústria. O Brasil, pelo tamanho que tem, quinto maior país do mundo, sexta maior população do mundo, oitava maior economia do mundo, subsolo com petróleo, urânio, lítio, nióbio, minério, ouro, agricultura mais competitiva, indústria diversificada, nós temos tudo para atrair investimento. O Brasil foi o segundo país do mundo a atrair investimento ano passado, investimento produtivo. Obrigado.
Não, uma dúvida a respeito, desculpa, dos números. Porque hoje foi anunciado 188, foi o valor global. Mas eu queria só entender, hoje, de novidade, o governo de comércio, de recursos de investimento do governo federal, são 58 e 85 do setor produtivo.
Exatamente. 85,7 bilhões investimento anunciado pelo setor produtivo. Abine, Abcemi, P&D e Amazon. Os próximos 3 anos, mas eles estão aqui presentes?
Até 2033.
Perdão, até 2033. Mas eles podem detalhar melhor esse investimento. É claro que vai ter muito mais investimento, mas isso é o que já está contabilizado. E aí vem o investimento público. Aí somar a BNDES, Embrapi, FINEP, BASA e BNB.
São 58 bilhões de crédito, não tem coisa que é desperdício.
58 bilhões de crédito, uma pequena parte não reembolsável, que aí são projetos específicos FINEP. E 85,7 privado.
E como completa o meio trilhão, presidente?
Não, não. O meio trilhão é somar tudo que já foi anunciado. Indústria automotiva, 130 bi. Indústria de alimentos, 120 bi. Indústria de celulose e papel, 105 bi. Indústria siderúrgica, 100 bi. Complexo Industrial da Saúde, 39,5. TIC, 85,7. Somando, 580,2 bilhão.
Presidente, antes do senhor ir embora, essas queimadas secas, você acha que vai atingir muito o PIB da agroindústria agora nesse último trimestre?
Não, é claro que não ajuda. Agora, nós estamos no final, né, do período seco, é que as coisas estão diferentes do mundo. Eu aprendi desde pequeno que chove mês com R. Então começa em setembro e vai até abril. Só que isso pode atrasar a chegada das chuvas. Então o presidente Lula teve ontem na Amazônia, que é uma grande preocupação, anunciou lá investimentos importantes no sentido de dragagem, especialmente do Rio Amazonas e Solimões, anunciou apoio lá às famílias, anunciou combate aos incêndios, as Forças Armadas estão integradas, os estados, municípios, já teve também no Pantanal, então todo o empenho nessa questão. E há um princípio em medicina que diz sublata causa, tollitur effector. Como vocês são muito jovens, não estudaram latim. Suprima a causa que o efeito cessa. É preciso agir nas causas do problema. E aí vem a descarbonização. O Mercadante pode falar do fundo do clima, do fundo Amazônia, preservar a floresta que estava sendo destruída. E o ano passado já caiu 50% o desmatamento. A meta é desmatamento ilegal zero e promover descarbonização.
Presidente, o ministro Alexandre Silveira falou que estuda o retorno do horário de verão para a indústria. É importante ou não muda?
Olha, eu acho que o ministro falou uma coisa importante. Não vai faltar energia, mas nós precisamos todos ajudar. Então, horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia. Campanha para economizar energia. Você procurar evitar desperdício, fazer uma campanha de ajuda também, enfim. Você tem várias alternativas. Agora, o Brasil tem uma energia extremamente limpa e o crescimento da eólica e da energia solar.
Nós fizemos aqui uma breve apresentação do resultado do crédito do BNDES para a indústria brasileira, para a nova indústria Brasil. Então, nós já liberamos, né, aprovamos de janeiro a agosto, 143,8 bilhões de reais para 111 mil empresas. Então isso já está lá no portal do BNDES, explicado, detalhado, o que é para exportação, o que é para produtividade, o que é economia verde, o que é inovação, todas essas linhas estão escritas. São 143,8 bilhões de reais. Lembrando que o nosso compromisso com a nova indústria Brasil era chegar a 250 bilhões em 4 anos. Nós estamos muito mais rápido a entrega do que era projetado. Vamos precisar de mais recursos para frente. Então, é isso. O que representa esses 143,8 bilhões? Representa um crescimento de 271% quando a gente compara janeiro a agosto desse ano com janeiro a agosto de 2022, que é o último ano do governo anterior, um ano que teve uma gastança generalizada em função da eleição, mas mostra que era um recurso que não estava sendo colocado onde precisa, porque a indústria é emprego, é inovação, são os melhores salários, é onde você gera receita para o Estado, é onde você gera qualidade de vida. Então a indústria ela é fundamental para liderar o desenvolvimento, voltou a liderar, e o investimento, que é o que sustenta o crescimento a longo prazo. E nós fizemos um anúncio hoje, uma linha de 2 bilhões de reais para data center. Toda essa digitalização, essa economia digital, o 5G, se você pegar a internet das coisas, principalmente inteligência artificial, o consumo de energia de data center é muito grande e os investimentos estão sendo feitos de forma muito rápida. Para vocês terem uma ideia, o consumo de energia de um dia do ChatGPT equivale a 25 mil casas de alto padrão na Califórnia por um ano. Esse é o consumo, para ter uma ideia de proporção. Então, o Brasil, como é o país que tem a melhor matriz energética, a matriz energética mais limpa e renovável do G20, está atraindo esse tipo de investimento no Brasil. Então, o BNDES abriu essa linha de 2 bilhões de reais. Se o data center for colocado no norte e no nordeste, a taxa de juros será de 6,3%, com financiamento de até 15 anos, com até 3 anos de carência. Então ele investe, só começa a pagar 3 anos depois, até 15 anos. E com uma inovação muito importante, que é o chamado Project Finance. Se ele tem um contrato, por exemplo, com o Google, uma empresa nova, empresa brasileira nova, com o Google, com Microsoft, qualquer grande provedor de consumo de data center, o que ele pode? Ele apresenta esse recebível e nós financiamos. Quer dizer, a garantia é o próprio contrato dele. Então as empresas novas vão poder se apresentar, vão poder crescer e vão poder disputar essa linha. Se ele tem um fornecedor garantido, assinado o contrato, ele pode pegar o financiamento, mesmo que ele seja um novo fornecedor, porque é um setor pouco desenvolvido no Brasil. Agora, nós vamos fazer uma análise do conteúdo local. Nós queremos cada vez mais conteúdo local no data center, então isso vai ser um valor importante para liberar os recursos. E, principalmente, junto com essa linha, nós vamos lançar um segundo financiamento para os serviços, porque esse data center, em geral, são patentes fechadas, vem um pacote pronto, e você precisa devagarinho ir produzindo insumos, equipamentos no Brasil. Mas você pode, desde o início, toda a parte de serviço, de manutenção, de alimentação, de desdobramento do data center, ser feito com mão de obra na área de software. Então nós vamos abrir uma linha também estimulada para poder fomentar. Isso vai aumentar, vai estimular o investimento em eólico e solar, em energia limpa e renovável, que é uma coisa que o Brasil pode continuar crescendo para atrair investimentos internacionais.
A questão da mão de obra brasileira é um critério?
Não, é um estímulo. Quanto, por exemplo, para poder ter acesso a uma linha em TR de inovação, ele vai ter que fazer no Brasil com mão de obra brasileira. Eu dou exemplo, por exemplo, a Volkswagen, ela trouxe uma parte da pesquisa e desenvolvimento da fábrica para o Brasil. Vai desenvolver 17 novos produtos híbridos, elétrico e energia e etanol no Brasil. O BNDES financiou. Agora, se ele fosse desenvolver esse projeto na Alemanha, ele não teria a linha de crédito do BNDES. Então, essa linha vai ser feita para empresas que se instalarem no Brasil, que contratarem mão de obra brasileira e que desenvolvam. Porque o Brasil tem muita vocação para a área de software. Nós somos um país que proporcionalmente tem mais influencer, produtor de conteúdo, um nível de engajamento nas redes muito grande. Então nos interessa fomentar essa economia criativa e abrir esse mercado de trabalho.
Essas duas linhas não estão vinculadas aos 2 bilhões.
Não, os 2 bilhões é para a montagem do data center.
Vão ter mais 2 linhas.
E essa outra linha é para os serviços de apoio ao data center. Então nós vamos fazer 2 movimentos. Para data center, quem quiser investir, é só ir lá no BNDES. Eu sugiro que vá logo, porque a fila vai ser grande. Vá logo, estão lá 2 bilhões esperando.
Presidente, o valor essa semana fez uma matéria sobre o orçamento de emissão de debêntures que estão aí no mercado. O senhor acredita que essa atitude do BNDES fará com que esse recurso também
possa vir para esse... Fica uma coisa. No caso do BNDES, nós não temos nenhum empossamento a contar. Nós temos uma demanda brutal para as nossas debêntures. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de emitir, nós construímos as maiores debêntures de infraestrutura da história. Uma delas é o projeto da nova Dutra, da Dutra do Futuro, que eu chamo. A Dutra, 620 quilômetros, vai ter LED de ponta a ponta, vai ter 5G de ponta a ponta, vai aumentar, vai ter câmara de vigilância de ponta a ponta, o pedágio vai ser free float, você passa direto. Então é a estrada do futuro, vai ser uma das estradas mais modernas do planeta. Na Dutra passam 160 milhões de veículos por ano, metade do PIB brasileiro. Todos os 32 municípios ao longo da Dutra vão ter uma marginal e 92 viadutos vão ser construídos. Vai aumentar 40% a área útil da Dutra. E na Serra das Araras, 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar, suspensa para não ter impacto ambiental. E nós vamos emitir 10 bilhões e meio de reais de debêntures, com carta de garantia, Santander, Itaú e Bradesco. Por que tem demanda? Porque o projeto é sólido. E é um projeto que está ancorado no próprio pedágio, que é um pedágio que já tem concessão de 28 anos. Então, e nós vamos ainda duplicar Rio Mangaratiba para Rio Santos. Então, se o projeto é bom, se a empresa é boa, no caso a CCR, uma empresa que é o Grupo Itaú, Votorantim, são empresas muito sólidas, você consegue colocar o título no mercado. O problema é que você tinha uma indústria de papéis sem lastro na produção. CRA, CRI, tinha um volume muito grande de emissões que não tinha lastro, e agora é obrigado a ter lastro. Então, quem tem essa construção não vai ter problema de emitir. Nós achamos que vai ter... E não mais, nós vamos começar a emitir a LCD também. Letra de crédito para o desenvolvimento. Vamos colocar mais 10 bilhões só para financiar a indústria. Agora, tem que ter um projeto bom. E é para isso que tem que ter o mercado financeiro. É menos essa economia de papel e mais uma economia que tenha tijolo, parafuso, produção, entrega, emprego, que faça o Brasil crescer.
Presidente.
Tá bom?
Presidente, de onde vem os investimentos
para... Oi?
De onde vem os recursos?
O financiamento nós vamos dar. Nós vamos colocar 2 bilhões do BNDES para financiar. A empresa, porque nós já estamos financiando vários data centers. Nós estamos agora aumentando o recurso e dando visibilidade. Já tem muita demanda para data center. Pelo que eu disse, o consumo de volume de informações que você está produzindo, que você tem que armazenar, é muito grande. O data center no Brasil aumenta a chance de nós termos soberania da gestão dos dados. E o data center consome muita energia e dependendo dos chips, muita água, que é o que o Brasil tem, energia limpa, que é o que essas empresas querem. Elas querem descarbonizar os seus balanços, então elas virão, estão vindo para o Brasil. E os novos empresários que estão entrando nesse segmento, se ele tiver um contrato com uma grande empresa que vai contratar o serviço data center, nós financiamos e aí ele não tem problema de garantia. O contrato é a garantia. Então, 15 anos, 3 anos para pagar, 6,3% no Nordeste, 8,5% no Nordeste e Norte, 8,5% no resto do país. Eu acho que vai acontecer rápido, porque a demanda é forte, o setor cresce muito no mundo inteiro. E como o Brasil tem fibra ótica, tem cabo para todo, tem 7 saídas para todos os continentes, é um país estratégico para ter esse tipo de investimento. E agora, nos interessa trazer o data center e empregar jovens brasileiros, criar gente especializada na área de TI, gerar desenvolvimento de talentos, de algoritmos, gente, engenharia de dados, segurança cibernética. É isso que nós queremos, esse ecossistema que nós queremos desenvolver junto com o data center. Tá bom? Muito obrigado. Oi? Não, o BNDES está pronto para fazer. Nós temos já conhecemos as empresas, já trabalhamos com elas há muito tempo. Nós precisamos só que a Fazenda regulamente como é que será esse mecanismo. Do fundo, é um fundo da construção que era ligado à aviação civil, que vai financiar capital de giro, que nós não financiamos capital de giro, nós vamos financiar capital de giro, que é o que as empresas precisam. Os aeroportos estão cheios, os voos estão cheios, a demanda é muito forte, mas tem um passivo que foi a pandemia. Os aviões ficaram no chão um ano e meio. Então, elas não deglutiram todo esse passivo. Então, essa linha eu acho que vai ajudar a recuperar e impulsionar o setor. Então, está pronta a Fazenda, só precisamos dar o aval para a gente poder entrar em campo, tá bom? Obrigado.